Bom dia Osvaldo, e todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Uma alegria estar aqui com o meu colega. Eu fui secretária de saúde de Curitiba por mais de 5 anos, quase 6 anos, com o Wanderson, Marcelo, que preside o conselho. Importante participação da sociedade, né? O SUS tem um histórico aí de participação, né, social muito importante com os conselhos de saúde, que ajudam, né, os gestores aí na tomada de decisão e melhorar essa política pública tão importante para a população brasileira, que é o Sistema Único de Saúde. Então, uma alegria estar aqui, a convite de toda a coordenação aí do curso de enfermagem da UEMP, para falar um pouco sobre o desafio, né, do cuidado das pessoas, porque o profissional da enfermagem é o profissional do cuidado, é quem cuida, né? A gente viu isso na pandemia, o quão relevante foi toda a atuação de todos os profissionais de saúde, mas especialmente, eu digo, quem fica à beira do leito, quem acolhe, quem monitora, enfim, é o profissional da enfermagem. E eu tenho uma história de vida também, Oswaldo, que eu digo que me levou até a Assembleia Legislativa do Paraná, que é na gestão do SUS. Eu tenho, na minha carreira de 35 anos de vida pública, eu tenho uma história de gestão em várias atividades aí. Trabalhei também em Brasília um período como assessora técnica do Conselho de Secretários de Saúde. Então, sempre trabalhando nessa política tão relevante, e eu digo que é um patrimônio da sociedade brasileira e que precisa. A gente fala pouco da gestão, né? Dos bons gestores aí, o profissional. Não existe o bom técnico se não tiver o bom gestor. Também é uma dupla que precisa trabalhar. A boa política precisa do bom técnico precisa da boa política.
Bom, e hoje a gente aqui na nossa cidade, nós temos além da UEMP, nós temos aqui a Anhanguera, o antigo Nopar, também temos o CEEP, que também tem os técnicos de
Isso.
enfermagem, que é um trabalho super interessante, e nós temos vamos dizer assim, uma camada de pessoas, de jovens que estão nesse caminho, é muito grande. Então é importante, né, a experiência da senhora para esses jovens que porventura estejam conosco, os pais que devem estarem, da importância deles diante de uma comunidade, diante de uma situação como a gente viu na Covid, e não só na Covid, no dia a dia das pessoas.
Se a gente olha, muito tem se falado, por exemplo, que algumas profissões vão desaparecer. Os analistas dizem que em poucos anos, muitas, mas uma profissão que eu acho que nunca vai desaparecer é nosso profissional, o profissional de saúde, de um modo geral. Cada vez as pessoas estão vivendo mais. E quando a gente. E ninguém quer a outra opção, né? Se não viver mais, a outra opção é morrer cedo. Ao viver mais, a gente precisa de muito cuidado também, e a gente precisa trabalhar, né, para uma população cada vez mais saudável. E o profissional de saúde, ainda não há a máquina que substitua. Eu dizia isso como secretária na pandemia. A gente pode fazer muita coisa remotamente. Aliás, a saúde se privilegia muito do remoto. A gente aprendeu muito com a pandemia, teleconsulta, teleatendimento, mas ainda não tem como fazer um curativo, não tem como entubar um paciente, não tem como fazer uma massagem cardíaca, enfim, coletar um sangue remotamente. Ainda não dá. Então, talvez não. Então, é uma profissão que tem um futuro muito grande e que cada vez mais as pessoas vão demandar, as pessoas demandam cuidados todos os dias, né?
E para isso tem que custar, né, deputada?
Sua fala, quando você falou, eu digo assim, eu falo sempre nas minhas palestras, e como secretária de saúde, eu falava para a equipe da saúde de Curitiba, quem lida com gente precisa gostar de gente. E profissional de saúde que não gosta de gente vai fazer outra coisa. Então, a gente precisa cada vez mais ter esse olhar humano, porque muitas vezes as pessoas demandam. A gente vê uma sociedade hoje, pós-pandemia, muitos problemas de transtorno mentais, muita gente com síndrome de pânico, depressão, depressões, enfim, problemas sérios aí, de relacionamento, enfim. E a gente precisa também ter um olhar humano, né? Até eu cunhei como secretária uma frase que eu gosto muito, trate cada pessoa como se fosse alguém da sua família. Quando você olha para aquele ser humano, quem seja, pensando, talvez fosse meu pai, minha mãe, que estivesse ali, meu filho, meu sobrinho, será que eu ia tratar? Então, um olhar humano, um olhar de acolhimento com as pessoas que a gente precisa ter para todas as profissões de saúde, e principalmente quem cuida, né?
E aqui a gente tem, vamos dizer assim, pelo lado que a gente via dessa profissão, é uma profissão que muitas outras estão se perdendo diante do caminho. Mas aqui, para você ter uma ideia, inclusive estamos com matrículas abertas no CEEP, para técnico de enfermagem, e geralmente, para você concluir os textos, geralmente dá 100, 120, 130. Você tem que fazer um tipo de um vestibular para conseguir colocar, para tirar daqueles 100, 120, 30, 35 vagas. Uhum. Então, quer dizer, ainda há um interesse muito grande das pessoas na área de enfermagem. E mesmo porque o técnico de enfermagem, com o salário que tinha, não era tão atrativo, uhum, né? Então, quer dizer, isso ainda é uma das profissões que chama a atenção diante de tudo isso que a gente vê hoje na sociedade, né?
Eu acho que, assim, tem um mercado de trabalho grande, né? Um profissional, eu digo, versátil, porque atua em várias áreas, tanto no setor público quanto privado, hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, a possibilidade de trabalho é muito grande. E acho que isso também é um chamariz hoje para a profissão. E a questão de lidar, né? Eu acho que a gente lida com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a vida humana, né?
Você acha que com a Covid valorizou mais o trabalho da enfermagem?
Sem dúvida, eu acho que a Covid mostrou, eu estava comentando até com o Wanderson isso, a Covid pôs na vitrine, eu digo, nos colocou na vitrine o profissional da enfermagem, porque as pessoas viram quão relevante é o cuidado, né? As videochamadas, que muitas vezes as pessoas tinham lá um parente internado, um familiar, e não podiam ficar junto, né? Porque não se permitia o acompanhamento, a visita. E muitas vezes quem fazia esse intercâmbio era o profissional de enfermagem que estava à beira do leito, que fazia uma chamada para a família, uma videochamada. Era muito comum, naquela hora que muitas vezes o paciente ia ser entubado, eu digo o terrível da Covid, porque grande parte dos pacientes que hoje são entubados estão inconscientes, né? Uma parada, uma pessoa sofre um infarto, um AVC, ele está inconsciente, o profissional, o médico lá vai lá e entuba. Mas na Covid as pessoas queriam se despedir, isso foi dilacerador para o profissional de saúde ter que fazer uma videochamada para você se despedir, às vezes, que era a última fala que você ia ter com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, às vezes com o teu irmão, e os profissionais de saúde viveram esse momento, que também foi muito difícil. E assim as pessoas reconheceram o profissional do cuidado, que é eu digo, o profissional da enfermagem é o profissional do cuidado, que fica ali do lado. E reconheceu também a relevância do SUS. Eu não posso deixar de falar do SUS, que é o maior patrimônio que a sociedade brasileira tem, e a gente não pode jogar isso fora. Tem gente que acha que pode largar para o mercado, cada um que compra o seu plano de saúde, mas a gente percebeu, né, nessa pandemia, o quão o SUS foi, com as mazelas que tem, conseguiu acolher, conseguiu ampliar leitos, conseguiu atender, inclusive, gente que tinha convênio e não tinha onde internar seu familiar, e o SUS conseguiu aí nas UPAs, nos leitos que nós ampliamos aí no estado do Paraná todo, em todos os municípios, nas unidades, ser acolhido, fazer um exame. Nós fizemos uma coisa maravilhosa, acho que a enfermagem foi precursora nisso, a maior campanha de vacinação da história da humanidade nos últimos 100 anos aí, vacinando milhões de pessoas, né, no Paraná, com muita agilidade e com muita eficiência, né? Todas as pessoas puderam ter acesso. Até quero aproveitar, Oswaldo, fazer uma chamada. Vamos se vacinar, gente. A vacina para gripe está disponível nas unidades. Vacina para Covid. Não acredite em fake news. Vacina é vida e proteção.
Agora, a gente vê que a senhora fala bastante nesse sentido de que, vamos dizer assim, em termos de fazer contato das famílias pela telinha, aquela coisa toda. E a gente tem um projeto de saúde da senhora, que é o Telesaúde. Isso fez com que a senhora repensasse para fazer um projeto desse, de aquilo que foi vivido dentro da Covid, esse projeto hoje tramita dentro da Assembleia Legislativa, qual o ganho disso aí para a população? O que é que pode ser revertido para a população nesse sentido? E talvez, pelas palavras da senhora, já tenha tirado da experiência da Covid.
Sem dúvida. Quando eu, como secretária, Curitiba é a maior cidade do sul do Brasil, em população quase 2 milhões de habitantes. E eu, logo no início da Covid, reuni a minha equipe e falei, nós vamos criar uma central, eu criei uma central coronavírus em Curitiba, já no dia 12 de março de 2020, logo o primeiro caso, quando a gente teve o primeiro caso de Covid em Curitiba, porque a gente sabia que muitos casos eram casos leves, 80%, 85% eram casos leves. Só que se você tinha um caso leve e você fosse numa UPA, numa unidade, além de você espalhar vírus, que você podia estar espalhando vírus, pegar um ônibus, ter que ir, né, chegar numa unidade, numa cidade grande, eu pensei assim, vamos montar uma central telefônica, a gente atende a pessoa, avalia pelo telefone, consegue agendar o exame sem ela precisar ir na unidade, inclusive com atendimento médico, a gente conseguiu fazer na improvisar um atendimento por videochamada com a pessoa para o médico conversar e avaliar aquela pessoa e dizer, não, o teu caso é leve, se piorar você liga de novo para a gente, eu procuro uma UPA, uma unidade de saúde, mas a gente conseguiu manter a pessoa em casa e no conforto da casa dela, se ela precisar sair, e ela recebia uma receita, uma medida de isolamento e o agendamento para acolher o exame, para confirmar a Covid no início lá da Covid. Essa experiência mostrou para nós que nós podemos ampliar. E o meu projeto, que agora, terça-feira, inclusive, vou fazer uma audiência pública na Assembleia para debater com todos os interessados, secretários de saúde, o Conselho de Secretários vai participar, a secretária de Curitiba vai falar da nossa experiência em Curitiba. A gente aprendeu muito com a Covid, não foi todo ruim. Na vida é assim, gente. Nem tudo é tudo ruim. Às vezes, quando fecham-se uma porta, abre-se muitas outras depois. E a Covid nos ensinou que a gente pode diminuir distância no Paraná. Tenho falado isso muito com o Beto Preto, também nosso secretário de Estado, que às vezes a pessoa sai daqui de Bandeirante e vai, às vezes, para Londrina ou vai até para Curitiba num retorno de uma consulta que pode ser por uma videochamada. Se diminui deslocamento, e você vai ser atendido tão bem quanto, porque a tecnologia, eu digo que o 5G, falei isso para o governador Ratinho Júnior, quando nós fomos o primeiro estado a ter a tecnologia 5G no celular, ele veio para a saúde, Oswaldo, porque o 5G melhora a qualidade de imagem para você migrar um exame. Eu não preciso ir lá em Curitiba mostrar, às vezes, um resultado, um raio-x, que eu posso migrar essa imagem para um computador do médico lá, de um especialista, que vai dizer assim, não, olha, não precisa vir. Vou te pedir um outro exame, que você vem já com outro exame para mim e já te prescrevo uma medicação para começar a tratar o teu problema. Então, a ideia do meu projeto do Telesaúde é realmente vai impactar na vida das pessoas. Você pode, por exemplo, uma pessoa que sai de alta, às vezes tem que retornar para o médico avaliar alguma coisa, que ele pode, por isso que a tecnologia 5G é boa nisso, melhora a qualidade da imagem, avaliar e dizer, não, está muito boa a sua cicatrização, volte, pode ficar, volte para tirar o ponto. Porque às vezes a pessoa vai sair de alta e tem que todo dia ir para o hospital lá para fazer uma avaliação de como é que está aquela cicatrização, ou o médico avaliar ele, que pode ser por uma vídeo. E a gente precisa ter segurança disso também. Por isso que o meu projeto ele visa dar segurança para os pacientes, os usuários e para os profissionais de saúde. Porque não significa que você vai usar um computador, um celular, isso precisa ter registro, precisa ter qualidade de imagem e precisa ter segurança para a gente não errar. Então, a ideia do meu projeto é, assim, um aprendizado da pandemia e de tudo que a gente fez para melhorar o cuidado das pessoas.
Ainda nesse projeto da senhora, em termos de cidade grande, a gente entende. Numa cidade pequena, como a nossa, que é a nossa região, como que seria esse trabalho?
A mesma coisa. Uhum. Médico especialista pode estar lá no
pequeno... Mas aí dependeria de um trabalho do município também, né? Que se o município não participar...
Eu acho que... Claro, precisa a gente sentar, por isso que a gente vai fazer audiência pública. Mas hoje eu estava vendo com o Wanderson aqui. Ele já tem prontuário eletrônico aqui. para ele agregar talvez uma tecnologia de migração de imagem, uma coisa não é complexa. O governo do estado pode ajudar também.
É porque vários municípios pequenos que não têm esse complexo, que a gente até há tempo atrás nós não tínhamos isso aqui, né? Vamos
dizer, mas hoje, né? Todo mundo tem computador.
Ah, sim.
Todo mundo tem um celular.
Uhum.
Né? E hoje, por exemplo, o nosso teleatendimento ele era feito por um aplicativo dentro do celular.
Sim.
E a gente precisa trabalhar daí as questões da interoperabilidade, que é um termo complexo, só para as pessoas entenderem, é a transmissão disso. Porque eu posso aqui, o Wanderson aqui, tem uma pessoa que precisa ser encaminhada, por exemplo, para um super especialista. Ele pode primeiro mandar os exames, o médico daqui pode conversar com o médico, o especialista de lá, que vai dizer assim, não, mas antes de mandar o paciente, eu preciso de mais um exame aqui. Faça esse exame, que o médico daqui não sabia. Otimiza. Aí esse, agora vem. Ah, não, pode. Tem que vir o paciente, ele vai. Porque às vezes o paciente vai lá para pedir um exame, viaja, né, até Curitiba, para uma solicitação de exame, para voltar aqui e fazer o exame, para depois voltar. E isso pode ser pelo sistema, e não precisa nem do paciente, pode ser de médico para médico, pode ser paciente com médico, especialista.
Por isso teria que ter a parceria das prefeituras,
sim,
né?
Sim. Mas assim, hoje não requer grandes investimentos, porque hoje uma grande parte dos serviços de saúde já dispõe de um computador.
Sim.
Né?
Inclusive com receituário, né?
Hoje, por exemplo,
farmácias, né?
Todo mundo hoje, a próprio Conselho Regional de Medicina, a gente aprendeu muito na pandemia, faz o receituário. Nós mandamos hoje, por exemplo, no sistema, o receituário, um pedido de exame. Você manda para o WhatsApp, né? Você consegue mandar para o profissional um pedido, uma solicitação, uma receita, sem o paciente ter que se deslocar para fazer isso. Então, hoje é possível, a saúde vai dar um grande pulo, Oswaldo. Pode ter certeza. A pandemia, ela trouxe para nós uma aceleração de processos. Eu digo que a pandemia arrombou portas para nós que estavam trancadas. Porque havia uma restrição, por exemplo, da videoconsulta pelo Conselho Federal de Medicina, por preocupações várias. E a pandemia mostrou que nós avançamos muito nisso e hoje já está, o Conselho Regional Federal de Medicina já normatizou, é possível fazer um grande hospital, que está lá dentro do Hospital de Clínicas, dentro de um grande hospital em Curitiba, conversar com o médico a Giovana, da unidade que nós somos agora, a médica daqui, conversar e poder fazer um intercâmbio e orientações.
É porque hoje vários médicos já têm um prontuário do não só daquele, daquela pessoa que ele está consultando, como também praticamente a família dela toda.
Sim.
Não é? E eu vi que esses dias teve foi uma consulta, puxou tudo. Ah, ó, fulano teve isso, teve aqui no dia tal, no ano tal. Então, quer dizer, já existe uma plataforma nesse sentido, já, né? Utilizada por médicos particulares. Mas isso seria trazido para a rede pública.
Mas a rede pública tem, a gente precisa desmistificar. Os médicos do SUS são tão bons quanto os da rede privada. Aliás, são os mesmos. Eles transitam da rede. E nós, a grande parte dos municípios hoje do Paraná, tem prontuário eletrônico, a gente chama, registro. E você consegue pegar, o paciente foi, por exemplo, lá para Londrina, fez todo um atendimento. Uhum. Por que que ele tem que voltar no médico para o médico dizer assim, está tudo bem com os teus exames, continue tomando?
É uma burocracia, né? Vamos dizer,
não
é verdade.
Precisa.
Perde-se uma consulta, né? Perde-se uma consulta, porque ali é uma consulta que vai.
Sim.
Né? O Wanderson de Oliveira, que é o nosso secretário, né, de saúde. E a gente perde muito com isso, né? Boa tarde, Wanderson.
Boa tarde, Oswaldo.
Perde muito com isso, né?
Perde. Perde tempo, recurso.
Esse retorno de médico aí é um absurdo, né? Você tem que fazer um retorno.
Que a gente tem nisso.
Aí você chega lá, para você marcar o retorno, você está perdendo uma outra consulta.
Exatamente.
Não, isso pode ser por uma videochamada. Sim. E mesmo a população, às vezes idoso, ou não tem celular, ou não sabe manejar, ele vai na unidade de saúde. E o profissional de saúde, que pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, senta lá e faz uma videochamada, um horário marcado, tem uma agenda, como qualquer agenda. E vai conversar com o especialista e vai dizer, doutor, estou aqui com o seu João. E ele vai fazer orientação e vai dizer assim, vamos mudar essa medicação, já vou mandar a receita para você, que manda por e-mail, por WhatsApp, manda por um link ali. E tá tudo bem, volte daqui 6 meses. Não precisa ter, diminui o deslocamento. A pessoa às vezes idosa precisa de que alguém da família o leve, vá junto, ou o transporte da prefeitura tem que levar essa pessoa. E pode ser lá na tua unidade que nós acabamos de visitar, pode sentar com a médica lá e fazer uma videochamada para esses retornos aí de especialistas e de outras coisas. Ou se não, o médico vai dizer assim, não, preciso que o senhor volte aqui, que eu preciso ver pessoalmente. Mas isso vai ser de 10, talvez 1 ou 2 pessoas. Você vai poder agilizar muito o atendimento e qualidade das pessoas.
Oswaldo, só um parênteses aí nisso. A gente, assim, um exemplo bem simples, mas a gente começa a pensar nisso aqui, quando a gente tem hoje, aqui em Bandeirantes, o eletrocardiograma que a gente trabalha, a minha equipe executa, e a gente recebe o laudo pelo sistema, né? É enviado, e aí o paciente sai com o laudo para risco cirúrgico e tudo mais. Então, é mais ou menos nesse sentido que a Márcia coloca. A gente, economicidade que a gente tem, porque antes esse paciente fazia em Cornélio Procópio. Hoje ele faz aqui. Entendeu?
E aquela coisa também, que hoje, por exemplo, o médico tem lá 20 consultas dentro do SUS, vamos dizer que ele pede 5 ou 6 só para retorno.
Isso.
Não é? Isso. Ou eu estou enganado?
Não, é isso mesmo.
Não é? Você desperdiça 5 ou 6 consultas no dia por causa de um retorno ao médico. Então, você eliminaria esse problema, né?
E hoje eu digo assim, as pessoas não precisam, a gente teve essa experiência em Curitiba, não precisa muitas vezes a rotina, né? A mulher tem que fazer mamografia, a gente fala tanto do câncer de mama, é o câncer que mais mata as mulheres hoje. Mas eu posso fazer o agendamento para uma central. Hoje você, em Curitiba, a mulher não precisa ir numa unidade, ela liga lá na central, ela vê o dia melhor que ela pode ir, porque ela trabalha, às vezes ela não pode ir de manhã, às vezes não pode ir de tarde. Ela daí tem a possibilidade de ir num serviço que faz a mamografia no sábado, e ela faz esse agendamento sem sair de casa, entendeu? Então, hoje você otimiza tempo das pessoas, porque as pessoas muitas vezes não têm tempo, trabalham o dia inteiro, não despende aquele tempo para fazer um preventivo, né, um exame, um paciente hipertenso, que tem hipertensão, diabetes, eu preciso fazer meus exames, né, de rotina. Pode ser solicitado por um sistema desse, né, hoje a gente já tem isso, que agiliza e o paciente daí faz o exame e daí vai para a unidade com o resultado, o que otimiza muito o tempo das pessoas e menos gente circulando, saindo de casa, tendo que pegar transporte muitas vezes para ir lá no médico para ele pedir o exame. Não precisa, né?
Pode... Exatamente.
A experiência que ela teve no campo de ação, nós trabalhando, estando, regaçando as mãos, estando à frente das coisas, estando dentro do SUS também, que a senhora disse de Brasília, estando dentro de uma Secretaria de Saúde, o que ajuda no sentido de agora estar com a caneta na mão dentro da Assembleia?
Acho que assim, eu falo sempre, Oswaldo, que para mim a minha eleição foi inusitada, porque até o ano passado eu sempre fui... muito da gestão, trabalhei em muitos grandes projetos, tanto no Estado, no Ministério da Saúde, eu tenho uma história do Ministério da Mudança e Financiamento, participei desses bastidores em Brasília em 2006, quando a gente tinha 100 e tantas formas de repasse para os municípios, nós diminuímos para 5 e agora são 2. Isso muda a vida dos secretários municipais. São coisas que as pessoas não percebem, mas que barrava muita coisa que a gente fazia. E agora, eu levando tudo isso para a Assembleia, né? Porque eu já vivi o lado do Poder Executivo, no Estado, no Município e na União, e agora, estando na Assembleia, isso me ajuda muito a poder apoiar, que é eu acho que o papel do legislador, no caso, deputados estaduais, nós somos 54 deputados no Paraná, é construir pontes e ajudar a melhorar a vida das pessoas, senão não tem sentido o mandato. O mandato lá é que a gente possa perceber os gargalos que a gente tem, as dificuldades que tem e construir essa ponte, né? Desembaraçar esses nós que atrapalham muitas vezes a política pública, né? Seja na saúde, na educação, no meio ambiente, na assistência social, a gente acaba se envolvendo agora com várias coisas. Eu tenho discutido, por exemplo, com o nosso vice-governador, a gente tem uma discussão sobre, por exemplo, o ICMS no Paraná, e eu digo, Oswaldo, que tem um setor que não dá para postergar. Você pode não escolher não comprar um sapato novo, mas você não escolhe quando você sai de uma consulta agora e precisa comprar um antibiótico para o teu filho. Você não pode deixar para amanhã. Então a gente tem que ter um olhar diferente e eu quero levar isso nessas discussões, que impacta a vida das pessoas.
Seria um tema, um financiamento da saúde, vamos isso. dizer assim. Né? Estaria sendo proposto, vamos ter uma proposta de se financiar uma saúde, mas financiar com verdade, né? No papel todo mundo sabe que ela existe, né?
É, mas aí,
na realidade...
Eu já estou te cortando, desculpe, Oswaldo, mas dizer assim, quem está falhando muito, eu tenho que ser justa, porque para mim o certo, certo, errado, errado. O governo federal é o grande arrecadador de impostos nesse país. Só que ele está retendo a parte da saúde, porque até a década de 90, o governo federal colocava 70% do custeio do SUS e caiu para 42% em 2021. Então, nós estamos, todos os governos vêm caindo desde a década de 90. E quem que assumiu essa diferença dos 70 caiu para 42? Os municípios, em grande parte, e os estados. Então, hoje, 58% do custeio da saúde recai para quem menos arrecada, que é os municípios e o Estado. E nós precisamos voltar, discutir com Brasília, nessa reforma tributária, e aí a gente precisa dos nossos deputados federais, repensar, a gente precisa voltar aos patamares que foi. Nós fizemos agora, tem um estudo aí dos conselhos e secretários de saúde, que nós perdemos nos últimos de 18 a 21, 22, mais de 37 bilhões da saúde. Que é isso que tem criado gargalos, que daí as pessoas cobram de quem? Do prefeito e secretário de saúde. Isso. Não é que o Wanderson não queira, ou né, o nosso prefeito aqui de Bandeirantes não queira. É que tem uma limitação, né? E ele não tem. Não, os grandes arrecadores, imposto... no Brasil, é o governo federal e a gente precisa distribuir melhor e a saúde, por isso eu digo, a saúde não dá para postergar, né?
E agora com esse advento aí do novo salário dos enfermeiros, a gente vê que, segundo a Associação dos Municípios, não será o suficiente esse dinheiro de mais de 7 milhões aí que vão serem repassados, não vai ser o suficiente para que os municípios possam bancar tudo. Mas aí fica a preocupação, o município ainda tudo bem, vai tentar puxar daqui, puxar de lá. Uhum. E os particulares, como é que vão ficar a situação, principalmente do profissional de saúde hoje nesse sentido?
A gente tem uma preocupação porque pode ter mais redução do serviço de saúde. Porque a rede privada, né, ela não tem como arcar, porque é uma despesa a mais sem entrar a receita. Né? Eu digo, um equilíbrio aí. E aí o que eu já tenho ouvido de grandes diretores de hospitais, inclusive lá em Curitiba, é diminuir, fechar leito, diminuir para enxugar a equipe.
E vai sobrar onde?
Vai sobrar para o SUS. Mais uma turma que vem para o nosso lado, porque à medida que você diminui a rede privada, a gente viu isso na pandemia, né? As pessoas migrando por desemprego, por perda de trabalho, renda. As pessoas, foi um período muito difícil para a sociedade, teve muita gente que migrou para o Sistema Único de Saúde, a gente ganha, claro, o Sistema Único é dos 212 milhões de brasileiros, todos têm direito ao SUS, só que o nosso problema é sustentar a sustentabilidade financeira para já dar conta dessas demandas infinitas. Então, esse é um desafio que a gente precisa discutir enquanto sociedade. Por isso que eu comecei falando, Oswaldo, esse patrimônio a gente não pode abrir mão. Tem gente que advoga que a gente acabe o SUS e todo mundo tem um planinho de saúde. Só que isso, todo mundo, eu não sou contra quem pode pagar um plano e tal, mas hoje 97% dos transplantes no Brasil são feitos pelo SUS, porque nem poucos planos bancam isso quando a pessoa precisa de uma coisa. Medicamentos caros pós-transplante, mesmo quem tem convênio pega no SUS. Medicamentos especiais, doenças raras.
Mesmo porque também o dinheiro do SUS ele vem para cada cidadão, né? Sim. Não se pode ser rico, pobre, preto, ou branco, vermelho, azul, né? Tem que se colocar isso também, né?
Claro.
Então, há o direito de todo cidadão,
sim,
né?
Ele é um direito, mas ele precisa, esse direito, sim, precisa ter garantia
É, porque hoje, às vezes, também há aquele, a exigência maior para o cidadão. Ele vai no particular, fica lá 4, 5 horas esperando, ele não reclama, paga, e quando ele vai no SUS, ele quer um atendimento de imediato, que não há condição. Né? Em certo momento, sim, porque, na verdade, a doença, eu sempre digo assim, você quer sentir como é que é a doença? É você chegar no pronto-socorro com uma criança com febre, com quase com 39, 40 graus, e o pai e a mãe, que desespero, que é para ninguém de primeira viagem, para ser atendido ali. Aí o bicho pega. Então, é só quando você está doente, só quando você sente na pele mesmo. É. E nesse momento você está nervoso, você não sabe o que você faz, e infelizmente é assim. E o cidadão, ele tem que ter um atendimento de qualidade, mas aí é aquele momento, no afã da coisa, acaba tumultuando tudo e vira uma bagunça danada, e no final das contas quem sai perdendo é o paciente que está sofrendo ali, né?
Sem dúvida.
E às vezes as pessoas não pensam nisso, né?
A gente entende que para cada situação é importante para aquela pessoa, sim, né? Enquanto o serviço de saúde tem que olhar o todo disso, às vezes tem alguém muito mais grave lá, né? Tem uma pessoa em parada cardíaca, a equipe vai se desdobrar toda para recuperar aquele paciente, e quem está menos grave
tem que esperar. Há prioridades, né?
Há prioridades, a gente trabalha muito com classificação de risco. Eu digo, na saúde a gente não trabalha com ordem de chegada, a gente trabalha com classificação de risco.
E a gente vê nos pequenos municípios, como é o caso de nós, que alguns atendimentos, por exemplo, neurologista, algumas especialidades, a gente não tem. E tem que ficar dependendo de cidade grande, de outros. E várias especialidades não querem atender os municípios mais. Estou enganado, secretário?
De forma alguma.
Por isso que o telesaúde pode ajudar muito nisso.
Exatamente. São alternativas que estão se criando aí, né? No telesaúde, porque é o vazio assistencial que a gente vive e que você, se não encontrar mecanismos como esse descrito pela Márcia com a questão da telesaúde, a gente vai ficar sempre refém aí dessa, e sempre nessa reclamação, né? Não tem, não tem, não tem.
É porque você pega algumas especialidades aí que você fica 8, 9 meses esperando uma vaga para colocar um cidadão.
Exatamente.
Agilizaria muito nessas.
Às vezes a pessoa morre e não fez ainda a consulta, dependendo do caso, né?
Exatamente.
Porque as grandes especialidades, as especialidades mais difíceis, não é uma cidade pequena.
É difícil porque o profissional, eu digo, essas super especialidades, eles dependem de um aparato tecnológico, sim, de apoio para fazer diagnóstico, doenças complexas e raras, que já foi feita uma abordagem. E aí, não é que ele não queira, é que ele precisa, né? Para poder um neurocirurgião hoje investigar algumas doenças neurológicas graves. E aí, nesse sentido que eu digo, o telesaúde pode ajudar. Ele não virá, mas você pode chegar até ele por meio da tecnologia. Fazer primeiro uma abordagem inicial, até para ele fazer uma triagem e poder fazer uma orientação. E aí o paciente vai precisar ir presencialmente, mas não tantas vezes, que às vezes você vai lá 2, 3 vezes para uma coisa que você já podia ter resolvido já, e daí já chega mais estruturada até para ele tomar uma decisão, aí um diagnóstico.
Bom, alguma coisa que o secretário queira colocar para a deputada aqui dentro do Nacional?
Eu agradecer a disponibilidade da Márcia de ter atendido aí o convite da UEMP, porque a gente está aí na comemoração aí do período da enfermagem, né?
Sim.
É sempre nesse período do ano. E a disponibilidade que ela tem com a gente também, porque todas as vezes que a gente precisa, às vezes, de uma orientação, de um socorro aí, vamos falar assim, a gente também recorre aos universitários, né? O universitário, no meu caso aqui, vai ser sempre a Márcia, porque é uma experiência de vida, né, Oswaldo? 26 anos atuando no sistema de saúde aí, ou 36, né, Márcia?
36.
Então, é uma experiência que a gente tem que contar sempre com ela. E você está ouvindo aí os relatos dela, que a gente, então, são situações que a gente vive e que é um todo, é um contexto. E eu só tenho que agradecer mesmo, porque a gente tem aprendido muito, muito mesmo.
É porque o que acontece aqui, acontecendo, irá acontecer em Tambaracá, Barra, Jacaré, Santa Mariana, Santa Amélia, Batiá e Tambaracá, e também acontece em Londrina, acontece em Maringá, só que com mais ênfase na cidade grande.
Sim.
Na cidade pequena ainda a gente tem a condição de ter um atendimento, ele seja ele demorado ou não seja, mas tem ainda. Cidade grande joga você no corredor lá e larga, né?
E uma cidade grande, Oswaldo, se me permite, é assim, como pelo tamanho e pelo universo que existe, é um detalhe que às vezes é um fato que não chama tanta atenção, como numa cidade pequena como essa que você falou, sim, que é uma coisa que vai impactar na vida da comunidade. Sim. Então a gente tem esses gargalos, esses problemas que a gente vive aqui, né? Não vamos dizer assim.
Não que isso seja uma desculpa para não atender.
Não. Né?
Não, só colocando que, de repente, você pega, você olha lá, aquele monte de, naqueles hospitais grandes, né? Tudo no corredor jogado, você fala, meu Deus do céu. Aí isso você não vê em cidades pequenas, né? Porque existe um trabalho que é feito para não deixar isso acontecer.
É, eu posso, eu vou só falar um exemplo, até falei para o Marcelo na viagem lá, a gente tem uma situação, uma pessoa de Bandeirantes sofreu uma fratura, e aí ela foi no sábado, ela ficou na Santa Casa, guardando uma vaga, o médico ortopedista entendeu, ela teve ligamento rompido, uma série de coisas, ela precisava ir para fora. Colocou na central, ficou aguardando o leito fora, e aí saiu só no domingo à noite, para segunda-feira, no hospital de Londrina, e também não saiu imediato. A vaga estava garantida, o leito não. E aí houve aquele, vamos dizer, o tempo que às vezes as pessoas não entendem, mas está demorando muito para ir. Eu falei, olha, é muito melhor ela estar em Bandeirantes, assistida, estabilizada, sim, na Santa Casa, num leito aqui dentro do hospital, do que numa maca no corredor lá em Londrina. Sim. Isso eu falei.
E existe muitos disso, né? Então é essa disparidade que existe que a gente precisava tentar equalizar, né, deputada?
Sem dúvida, acho que é um grande desafio que a gente tem, é acolher bem a todos, atender bem, em tempo, eu digo oportuno, em tudo é na hora, mas num tempo razoável e com qualidade, né, porque a gente também precisa pensar na qualidade da assistência, porque muitas vezes você vai, eu digo porta giratória, você vai no atendimento, mas não resolve o problema, vai na consulta e não consegue fazer o exame, ou faz o exame e não consegue fazer a cirurgia. Então, essa porta giratória que a gente precisa diminuir para ter uma entrada e saída, né? Precisa ter um fluxo de encaminhamento aí razoável para que a gente consiga atender bem todos os cidadãos.
Tá certo. Para a gente finalizar, gostaria de deixar para a senhora os nossos microfones à disposição, né? Para a senhora colocar, não é? E explanar um pouquinho para aqueles jovens que hoje ainda tem o pensamento de ser enfermeiro, técnico de enfermagem, entrar nessa área da saúde, que é fundamental, mesmo porque nós temos aí deveremos ter um hospital regional em Cornélio, nos, mais tardar, acho que até o ano que vem deve sair, né? Deve sair do papel.
Só da informação, inclusive de ontem, em Curitiba, é só 2024.
É, então deve sair no ano que vem, mas nós temos aqui os nossos hospitais, a região, temos. Enfim, o campo é grande, né? E o reconhecimento agora, com esse reconhecimento, deve trazer muito mais jovens para essa área. E é uma área que só tende a crescer, mas que para isso, é como a gente disse no começo aqui, para finalizar com ele, se não gostar de gente, não vai conseguir trabalhar.
Para trabalhar em saúde, precisa gostar de gente. Senão, não vai dar certo. E os bons profissionais são profissionais que, além da boa técnica, tem o senso de humanidade, de respeito ao ser humano. Então, isso é muito importante, eu sempre procuro abordar nas minhas falas essa questão da gente não esquecer do lado humano das pessoas.
Mais alguma coisa, deputada? A senhora que vai estar daqui a pouco, né? Às 2 ou às 3 da tarde?
Às 2.
Às 2 da tarde, ali com a Simone, com a
Natália,
toda a equipe ali fazendo um trabalho, né? Com os nossos
Ricardo,
acadêmicos. Eu sou o Ricardo, queria estar aqui, mas ele teve um compromisso. Teve um compromisso de Jacarezinho, mas deixa aí o agradecimento ao deputado por estar presente e aceitar o convite, né, aqui da nossa UEMP de participar aqui.
Agradecer a oportunidade, Oswaldo, agradecer a Rádio Cabiúna e todos os ouvintes da rádio, oportunidade de estar aqui, de falar de um tema tão caro para a vida das pessoas, que é a saúde. Porque eu sempre digo que sem saúde nós não vamos a lugar nenhum, né? A gente tem que ser grato todo dia quando acorda e está bem, pela vida e pela saúde. Eu acho que gratidão é a palavra também que fica. E dizer que eu estou disponível na Assembleia para as demandas, não só da saúde. Saúde, claro, é a minha vocação, o meu desejo é do grupo da saúde. Eu cheguei na Assembleia Legislativa do Paraná Eu não tive voto só em Curitiba, eu tive em 363 municípios do Paraná, tive em Bandeirante também bastante voto. Então, isso me dá um senso de responsabilidade muito grande em procurar ajudar, né, o nosso governador, Ratinho Júnior, a toda a equipe aí do governo, para que a gente possa cada vez melhorar mais a saúde de todo o estado do Paraná. E conte comigo na Assembleia, que eu puder ajudar. Né? O Wanderson tem meus contatos aí, estou disponível. Gabinete 506 da Assembleia.